Cumprimentando a todos, declaro abertos os trabalhos dessa sessão do nosso Tribunal Regional Eleitoral, consultando os eminentes pares sobre a ata da sessão anterior. Sem observações, dou a por aprovado. Eu passo a presidência para ouvir os colegas Maduro José Barbosa Trindade, tendo em vista que, a pedido da parte, será julgado antecipadamente o número 4. Maduro José.
Boa tarde a todos, senhor presidente, ilustres pares, ilustres advogados, demais presentes, servidores. Assumindo temporariamente a presidência, eu anuncio, então, o julgamento do processo de número 4 da pauta. É, o recurso eleitoral 258-70-2016, recorrente, coligação Coragem para Mudar, recorrido Ronaldo José Severino e outros, processo da relatoria do embargador Divon Silmarã, e a pedido de sustentação oral, eu concedo a palavra ao ilustre advogado pelo prazo regimental de 10 minutos.
Excelentíssimo senhor desembargador Divon Silmarã, em nome de quem saúdo todos os presentes. Gostaria aqui também hoje de registrar a satisfação de dois membros da classe de advogados aqui, doutor José Eduardo, doutor Daniel. Eu tive a honra de ser professor deles na UCDB e hoje eu vejo aqui com essa alegria, saudando também o doutor Djails, doutor Colisvaldo, já comecei a saudar, vou saudar todo mundo também, desembargador Julizar, doutor Neiva, doutor Pedro Gabriel, excelente membro do Ministério Público, uma atuação impecável. Senhores julgadores, o que eu venho falar aqui nessa tribuna é sobre uma representação, uma investigação que eu ingressei lá no Juízo Eleitoral de Paranaíba em relação às eleições municipais de 2016. Eu serei bastante breve na minha sustentação oral e eu só vou trazer aqui alguns poucos pontos que eu considero relevantes dentro do tempo e dentro da própria relevância, importância da questão. A primeira questão é a seguinte: esta eleição foi decidida com uma margem extremamente pequena de 212 votos. Aí o cliente chegou, doutor, olha, aconteceu lá, teve fraude na eleição, teve problema, trouxe uns documentos, eu ingressei com uma medida de tutela, de urgência, busca e apreensão, eu pedi para o juiz para ele dar uma liminar, conceder uma liminar, para verificar o que, que estava acontecendo. E foi, então, cumprida essa liminar. E nessa liminar que foi cumprida, foram apreendidos celulares, WhatsApps, conversas de WhatsApp foram feitas, teve perícia da Polícia Federal. A perícia da Polícia Federal, inclusive, constatou que, em relação à questão dos combustíveis, teve um dos colaboradores da campanha, do recorrido, o recorrido é o senhor Ronaldo Miziara, que é o atual prefeito de Paranaíba. Um senhor chamado Aquiles, por exemplo, ele, que estava falando com a Carolina, pediu para ela apagar do WhatsApp uma questão relativa à quantidade de combustíveis. Bom, o primeiro ponto que eu trago é a preliminar de nulidade da sentença, cerceamento de defesa. O que, que aconteceu? A testemunha vai lá na frente do juiz, presta o compromisso de dizer a verdade. Estou aqui para dizer a verdade em nome da justiça. Sai da audiência. É a testemunha Andreu Robalim. Sai da audiência e, depois de um tempo, quando a sentença tinha sido proferida, chegou ao meu conhecimento que ele foi lá na Câmara Municipal de Paranaíba e deu a seguinte manifestação. Isso está nos autos. Hoje nós temos uma notícia positiva. Hoje, o Ministério Público Eleitoral do município de Paranaíba, da comarca de Paranaíba, a quem incumbe, por força constitucional, promover as ações competentes de cassação, de inelegibilidade, hoje o Ministério Público Eleitoral deu parecer dizendo que não existiu compra de voto e nem de combustível na campanha do prefeito Ronaldo Miziara. Nós precisamos dar um basta nesses espertos que querem ganhar a prefeitura de bandeja. Ressalto aos senhores que a sentença que havia sido proferida, pontuou. No caso em análise, verifique que os autores obtiveram um grande volume de documentos intimamente relacionados ao âmago da estrutura do alto posto Girassol. Neste sentido, prossigo, trago a lume o depoimento prestado por Andril Robalinho da Silva Filho, que reforça a tese da existência de vínculo entre os representantes e o então proprietário do posto de combustível, Carlos Kleber Leal de Souza. Senhores julgadores, este depoimento foi adotado pela sentença e, posteriormente, eu tomei conhecimento, porque ele foi posterior, inclusive, ao depoimento prestado em juízo, e trouxe em sede em barras de declaração. A juíza rejeitou e disse que não seria também suficiente para invalidar e não acolheria fato novo. Eu trouxe como preliminar de cerceamento de defesa, exatamente pelo prejuízo. Qual foi o prejuízo? A convicção do julgador partiu da premissa de que o meu cliente, seu Michael, ele esperou terminar a eleição para entrar com a medida e tentar, como uma carta na manga, essa anulação da eleição. Quando a própria legislação eleitoral assegura o direito de ingressar com a investigação diante de elementos. A questão foi judicializada, houve busca e apreensão de documentos. Isso é a preliminar. Agora, no mérito. No mérito, houve uma farra de distribuição de combustível, houve uma situação em que um dos depoimentos aqui, que eu vou permitir vênia, e já estou quase encerrando a minha sustentação oral, que é da Carolina Rafaela Carneiro dos Santos, funcionária do posto de gasolina, que trabalhava no posto Girassol até 30 de novembro. Trabalhou durante quase 7 anos, saiu do posto somente em razão da venda do estabelecimento. Respondeu que Sidney, prossigo, gerente da distribuidora Taurus, ligou para a depoente em agosto de 2016, solicitando que fosse feito um valor abaixo do valor usual, porque queria comprar um valor grande de combustível para doar ao Dr. Ronaldo, que é o prefeito eleito. Que Sidney conseguiu conversar diretamente com Carlos Kleber, proprietário do posto, e negociaram no sentido de que o combustível adquirido ia ser distribuído e que era para a depoente providenciar a forma de entrega. Passados alguns dias, Cláudio Age, Aquiles e umas outras pessoas que a depoente não se recorda, a procuraram no posto para decidirem a forma como ia ser feita a entrega. Que um deles requereu à depoente que a entrega do combustível fosse feita fora do sistema do posto, sendo respondido que não poderia proceder dessa forma, que em razão disso os cupons fiscais saíam em nome de Ronei José Castro Miziara. Então, senhores julgadores, essa é a farra dos combustíveis que a inicial aponta, porque houve, na realidade, pessoa jurídica entrando na eleição de 2016. O senhor Aquiles, que faz referência aqui, é aquele que pediu para a Carolina apagar a mensagem. Está aqui, inclusive no próprio recurso. A Carolina mandou uma mensagem para ele. Isso aqui é o laudo da Polícia Federal. Este saldo que te passei já está incluso os 2.500 litros que o Kleber doou para o Ronaldo, como haviam combinado. Beleza. Oi, Carol, por favor, apaga todas as minhas mensagens de WhatsApp. E o senhor Cláudio Age, que é um dos coordenadores da campanha, quando teve o seu celular apreendido, para que fosse feita, aliás, a apreensão dele, ficou claro que ele também estava tentando se ocultar. Então, é o seguinte, preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, prova documental robusta, conversas de WhatsApp, laudo pericial da Polícia Federal, os depoimentos que foram colacionados em juízo. Aqui, para terminar, senhores julgadores, essa questão de que os documentos, que foi colocado lá, que o meu cliente teria acesso ao dono do posto. Olha, quando eu ingressei com a medida, foi exatamente para que a justiça se pronunciasse, a medida cautelar, se pronunciasse se aqueles documentos teriam ou não legitimidade para tal desiderato. Por isso que eu pedi a busca e apreensão, e foi deferida. Então, os documentos que foram colocados em exame, inclusive pela Polícia Federal, foram feitos mediante uma ordem judicial de busca e apreensão, que foi deferida e não houve recurso. Estas são as razões pelas quais eu requeiro, em preliminar, a nulidade da sentença e no mérito que seja reformada para julgar-se procedente a investigação intentada. É isso, senhores julgadores.
Cumprimento o ilustre advogado, suas bem colocadas palavras, e a parecer eu consulto. Confirmo.
parecer, presidente.
Confirmado o parecer, eu concedo a palavra, então, ao ilustre relator para o seu voto.
Cumprimento o doutor Elton Nasce de Mello pela sua brilhante sustentação, o que para nós não é nenhuma surpresa, mercê dos seus vastos conhecimentos, maiormente nessa área da nossa justiça especializada, justiça eleitoral, da qual Vossa Excelência já teve participação como membro efetivo aqui nesse TRE, eu acho que por 2 mandatos. Como dito da tribuna, é um recurso eleitoral contra uma sentença que julgou improcedente a representação ajuizada, onde se pretendia reconhecimento da prática de captação ilícita de sufrágio. Também invocado da tribuna com muita ênfase a pretendida nulidade da sentença, tendo em vista que esta sentença se baseou em muito pelo depoimento de um vereador, André Robalinho, muito conhecido, o Pingo, popular Pingo. E eu, com o parecer, estou afastando a preliminar e, primeiro, digo que, como de saber aqui, como é de conhecimento de todos, os votos são compartilhados. Então, foi compartilhado e eu fiz, então, tão só uma sinopse, um resumo do meu voto, que é extenso, e iniciando, então, pela preliminar de nulidade, da pretendida nulidade de sentença, eu estou a rejeitando, dizendo rapidamente que, lembrando, e aqui está o ponto, que nos termos do artigo 457 para o primeiro CPC, e como disse a Procuradoria Regional Eleitoral, André Robalinho da Silva foi ouvido como testemunha compromissada, sem ser contraditada pelas partes. No entender da PRE, a prova foi produzida validamente, inexistindo a nulidade alegada pelo recorrente. Então, que eu discorro sobre arguições de suspeição e impedimento, e também pontuo aqui que, se a testemunha é adversário político do recorrente Maico, a parte deveria tê-lo alegado já na oportunidade do referido parágrafo 1º do artigo 457, quando da sua oitiva. Não tendo assim procedido, perou a preclusão da matéria, não sendo possível retomar essa questão. E digo também que, a propósito, não tem importância o fato de que as declarações públicas feitas por Andrew são posteriores à data do seu depoimento em juízo. Não seria verossímil a conclusão de que a alegada rivalidade política já não era conhecida pelos recorrentes antes mesmo da audiência em questão. Então, feitas essas breves considerações, acompanhando o parecer ministerial, rejeito a invocada nulidade da sentença. É como voto, senhor presidente.
Como vota o doutor Clorisvaldo.
Acompanho o relator.
Doutor Daniel Castro.
Senhor presidente, demais membros, gostaria aqui registrar o professor Elton Nasce de Mello, um dos grandes baluartes aí da advocacia, ex-membro do nosso colegiado, minhas homenagens aí pela sustentação oral. E eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator, que tive acesso agora à tarde.
Doutor Djailson.
Com relator.
Doutor José Henrique.
Com relator.
Doutor José Eduardo Chemin.
Senhor presidente, também cumprimento o brilhante advogado doutor Elton, que muito honrou a cadeira dos juristas quando aqui esteve nesse tribunal, especialmente pela sua competência técnica e lisura nos seus julgamentos e votos. Com relação à preliminar, eu também não tenho dúvida de acompanhar o relator.
Eu também acompanho o relator, rejeitado a preliminar, está com o voto para o mérito.
Os recorrentes sustentam que houve recebimento de doação não contabilizada de recursos financeiros, os quais foram gastos com combustível que teria sido doado a eleitores, com a finalidade de captação ilícita de sufrágio, combinada com abuso do poder econômico. Os documentos de folha 26.180 provam o ocorrendo de transferência bancária em setembro de 2016, no valor de R$ 36 mil, da conta bancária de Jorge Luiz Zenatti para a conta bancária de pessoa jurídica Autoposto Girassol Limitada, onde seria fornecia o combustível. Teria sido. Os documentos de folha 186872, documento aquisição de combustível junto ao mesmo posto, no total de R$ 46.225, ao final do período documentado. a como foi realizada em nome de Ronei José Castro Miziara. No entanto, a testemunha Carolina Rafaela Carneiro dos Santos, empregada no posto, declarou em juízo que todo o combustível adquirido seria doado à campanha do então candidato Ronaldo José Severino de Lima, ora recorrido. Também restou apurado que os abastecimentos ocorreram durante o mês de setembro e o pagamento se efetivou no começo de novembro. A respeito, destaque-se que a operação não foi registrada na prestação de contas da campanha do recorrido. Consoante indica consulta à ferramenta de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do TSE, ao mesmo tempo, o candidato declarou o patrimônio pessoal equivalente a R$ 361.131,28. Como bem anotou a Procuradoria Regional Eleitoral, a situação das contas sugere o emprego de recursos irregulares, porque não documentado por meio de recibo eleitoral e não registrado na prestação de contas. No entanto, a prova produzida é deficiente, ao meu ver, e não autoriza que tal conclusão seja abraçada de modo categórico. Não há, com efeito, prova firme de que a transferência daqueles valores se deu com o intuito de ocultar a doação de combustível, mediante a implementação do chamado Caixa 2. A despeito das alegações dos recorrentes, os elementos relacionados aos atos são frágeis, não comprovando a licitude da transferência bancária ou a existência de arranjo para viabilizar a prática de captação ilícita de sufrágio. Por sua vez, a instrução probatória sugere, como acertadamente, ao meu ver, apontou a eminentíssima juíza eleitoral, a existência de relação de interesse entre os recorrentes e o proprietário do alto posto Girassol. Tal conclusão merece algum crédito na medida em que, dificilmente, a documentação comercial de uma empresa estaria à disposição de estranhos ao quadro societário. Esse, aliás, é o sentido do depoimento de André Robalinho da Silva Filho. Então, aqui eu transcrevo um tópico desse depoimento, aspas, que sempre abastece no alto posto Girassol, porque o antigo proprietário é seu primo. Quem conversa, Carlos Kleber, indagou o depoente porque o Ronaldo não abastecia os veículos da campanha em seu posto. Que o depoente explicou que poderia ser porque o Carlos Kleber apoiaria Maicon, fecha aspas. Por outro lado, a representação foi ajuizada somente após conhecido o resultado do pleito, em 18 de outubro, embora as provas apresentadas existissem desde meados de setembro do mesmo ano. Com isso, a situação atrai o entendimento abraçado por esse TRE, no recurso eleitoral número tal da relatoria do José Emerson Cafuri, no qual ficou assentado que, aspas, devem ser valorados com cautela os elementos probatórios fabricados por adversários políticos em circunstâncias após o pleito, em situação de instigação dos interlocutores, com o nítido condão de fabricar provas para fins judiciais, fecha aspas. Em momento mais recente, também, analisando a idoneidade da captação ambiental promovida pela parte, o TRE reassentou a necessidade de que a licitude da prova requer a demonstração da boa-fé objetiva, de modo a resguardar a prestação jurisdicional das disputas que permeiam a disputa eleitoral. Acordo de 9 de 5 de 2018, relatoria do nosso presidente, vereador João Maria Loss. Relativamente à indigitada captação ilícita de sufrágio, mediante a distribuição de combustível, a conclusão é a mesma. Não houve prova suficiente e firme da ocorrência do ilícito. Ao mesmo tempo, há documentação provando que o combustível foi todo destinado ao pessoal empregado na campanha do recorrido. Concluída a instrução processual, não houve prova de qualquer ilegalidade. Muito ao contrário, a prova carregada aos autos indica a existência de controle pela campanha dos veículos abastecidos, na medida em que cada abastecimento realizado acarretava a juntada de, aspas, relatório gerencial emitido pelo alto posto Girassol, a correspondente requisição ou formulário de abastecimento. Desse controle consta ainda o valor, nome e assinatura do condutor e placa do veículo. Isso está documentado, sua lei 186 ou 195. De par disso, consta dos autos que o abastecimento de qualquer veículo somente ocorrer com prévia autorização do coordenador da campanha do candidato ora recorrido. Ademais, não foi indicado ao menos um eleitor beneficiário. E a prova testemunhal produzida serviu apenas para confirmar que os abastecimentos foram motivados pela existência de algum tipo de vínculo entre os beneficiários e a campanha, reforçando que o fornecimento de combustível foi realizado de forma regular. Em outras palavras, não há prova da existência de esquema de distribuição indiscriminada de combustível para fins de captação ilícita de sufrágio. E é lícita, sim, a aquisição de combustível para uso em veículos empregados na campanha, conforme preconiza o artigo 23.4 da resolução TSE 23.463 de 2015, e na linha do que entende o TSE, conforme precedente que cito no meu voto. O que decorre do exame do feito é que não há prova robusta, repito, de ilícito, seja captação ilícita de sufrágio, seja abuso do poder econômico. É fato que a documentação referente à compra de combustível sugere eventual falha na prestação de contas recorridos, como mencionado pela Procuradoria Regional Eleitoral. Todavia, nem disso há prova, descabendo falar na ocorrência das ilegalidades imputadas aos recorridos, com base no conjunto dos autos. E, por elementar, não existindo prova firme, descabe falar em procedência dos pedidos que resultam em condenação por captação ilícita de votos ou por abuso de poder econômico. Importante registrar ainda que, mesmo a distribuição de combustível para fim de participação em eventos eleitorais, como carreatas ou comícios, não configura o referido ilícito eleitoral, salvo se houver pedido explícito ou implícito de votos. Aí está. Cito aqui um acordo também do TSE. Então, ponto finalizando, é evidente a distinção entre captação ilícita de sufrágio mediante distribuição indiscriminada de combustível e a distribuição de combustível para viabilizar o uso de veículos pela campanha, o que é lícito. Frente a isso, acompanhando o parecer, nego o provimento ao recurso. É o voto, senhor presidente.
Como vota o doutor Clorisvaldo.
Acompanho o relator.
Doutor Daniel Castro.
Também conto o mérito, acompanho o eminente relator.
Doutor Jailson.
Com o relator.
Doutor José Henrique.
Com o relator.
Doutor José Eduardo.
De acordo com o relator.
Eu também acompanho o relator e a decisão, então, fica pelo mérito. Foi negado o provimento ao recurso, decisão unânime e de acordo com o parecer, após ter sido rejeitada a preliminar também por unanimidade. Devolvo a palavra dos presidentes para continuar os trabalhos.
Obrigado. Número 1 da pauta, em julgamento, a pressão de contas, exercício 2016, prestador, órgão de direção regional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Requerente, Adalton Garcia de Freitas e Maiara Costa Ferreira. A relatoria do juiz Daniel Castro Gomes da Costa, parecer pelo julgamento das contas como não prestadas. Consulto.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra com o digno relator para o seu voto.
É do PRTB, né? Senhor presidente, eminentes membros, cuide-se prestação de contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, apresentada para o seu órgão regional, referente ao exercício financeiro 2016. A Coordenadoria de Controle Interno e Manifestação de ID número tal opinou pela aprovação das contas. Por outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas a suspensão dos repasses do fundo partidário. De início, quanto à regularidade referente à falta de representação pessoal dos prestadores e ausência de formação dos consórcios para a apresentação das contas, referidas na manifestação técnica da auditoria deste tribunal, releva notar que tanto o partido prestador como seus dirigentes foram regularmente intimados para entregar a relação jurídico-processual, não podendo se inferir em caso nulidade decorrente dessa desídia. Demais disso, verifique que as contas foram apresentadas pelo partido ainda na vigência da última comissão provisória do PRTBMS. Não obstante isso, com apontado parecer ministerial, embora atualmente exaurido o prazo de vigência da comissão provisória do PRTB Mato Grosso do Sul, é vedada a sua extinção automática como bem de seu MPJ até a ulterior decisão da Direção Nacional do Partido, nos termos do parágrafo 4º e 3º da 9096/95.
Além disso, a Coordenadoria de Controle Interno, após constatar a presença de todas as peças que trata a resolução de regência, passou a analisar da prestação de contas e a escrituração contábil, com base nos elementos constantes das contas e demais informações disponíveis na base de dados dessa justiça especializada, também de acordo com o artigo 35 da mesma resolução, e, ao final, opinou pela aprovação das contas. Do outro lado, a Procuradoria Regional manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas em razão da impossibilidade de se aferir a regularidade das mesmas, uma vez que a não apresentação das contas teria sido meramente formal, sem nenhum registro de movimentação financeira nos demonstrativos e que sequer houve abertura de conta bancária. Validamente, como consabido, nos termos do artigo 28 da resolução de regência, a apresentação anual de prestação de contas de justiça eleitoral é obrigatória para os partidos políticos, ainda que não haja o recebimento de recursos financeiros ou em dinheiro, devendo o mesmo apresentar a posição patrimonial e financeira apurada no exercício. Em caso, verifica-se que os demonstrativos apresentados pelo órgão partidário, que não houve movimentação de recursos financeiros. No mesmo sentido, o relatório conclusivo de análise de desconto foi elaborado pela Seção de Auditoria e Orientação Partidária de Tribunal. Logo, a despeito do que sustenta a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer e também alegações finais, nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º da resolução de regência, a abertura de conta bancária para os órgãos partidários somente é exigível quando houver o recebimento direto ou indireto de recursos financeiros, o que não se verifica nos autos, transcrevi aqui o dispositivo da resolução. Conforme se denota no texto, então, a exigência de abertura de conta bancária e a consequente apresentação dos extratos bancários apenas justifica na hipótese que a agremiação tenha movimentado recursos financeiros de modo a permitir sua fiscalização pela Justiça Eleitoral. Por conseguinte, tem que a abertura de conta bancária para movimentação de recursos financeiros só é exigível neste caso, e de recursos provenientes do fundo partidário, doações de campanha ou de outros recursos, assim como dos destinados aos programas de participação feminina política, consoante a redação do artigo 6º, inciso 1 a 4, parágrafo 1º da resolução também de regência. Trata-se, por conseguinte, de inovação trazida já para as contas do exercício financeiro de 2015, a resolução foi elaborada em 2014 e mantidas para o exercício financeiro de 2016, afastando-se a referida obrigatoriedade. A propósito, eu trago aqui dois julgados de outros regionais, e, por conseguinte, em face da análise integral da documentação que institui o processo, percebe-se que o partido não movimentou recursos financeiros em 2016. Essa circunstância é perceptível tanto pela verificação dos demonstrativos apresentados pela GREI partidária, quanto pelos dados obtidos a partir dos procedimentos de auditoria, além de outros colhidos pelo sistema do próprio Justiça Eleitoral do TRMS. Ante o exposto contrariando o parecer, eu voto pela aprovação com ressalvas das contas e declaro extinto feito com resolução de mota como voto, presidente.
Como voto, doutor Jair de Souza.
Com relator.
Doutor José Henrique Neves de Carvalho e Silva.
Com relator.
Doutor José Eduardo Chemincuri.
Com relator.
Vereador José Barbosa Trindade.
Acompanho, Lúcio, relator.
Vereador doutor Clorisvaldo Rodrigo dos Santos.
Acompanho, relator.
Decisão, unanimidade, contrariando parecer, as contas foram aprovadas com ressalva nos termos do voto do relator. Segundo da pauta, é o mandado de segurança impetrante. Petrante, órgão de direção nacional do Partido Social Democrático, impetrado é o juízo da 12ª Zona Eleitoral de Coxim. Relatoria do juiz Daniel Castro Gomes da Costa, parecer pela concessão da segurança consulta.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido, palavra com o relator para seu voto.
Senhor presidente, aqui é um caso simples. O PSD Nacional, ele entrou com mandado de segurança em virtude de determinação de penhora pelo o juiz da zona eleitoral de recursos oriundos do fundo partidário, o que a óbice expressa na nossa legislação, eu deferi a liminar e aqui apenas eu estou concedendo a segurança no mérito.
Alguma divergência?
Não.
Decisão unanimidade com o parecer, concederam a ordem. Terceiro da pauta, prestação de contas, exercício 2016, prestador órgão de direção regional do Partido Social Democrata Cristão. Figurando como requerente, Eliseu Amarília Matos e Lenilson Massaro Amarília. Relatoria do juiz Daniel Castro Gomes da Costa, parecer pela desaprovação, consulta.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido, palavra com o relator.
Senhor presidente, eu verifico aqui uma questão. Estou retirando de pauta, convertendo em diligência para a oitiva, após o novo parecer da Coordenadoria de Controle Interno desse tribunal, nos termos do artigo 38 da resolução de regência, para evitar qualquer nulidade futura.
Após apregoado o julgamento, pelo relator foi dito que estava retirando de pauta para diligências. Oportunamente será novamente pautado. O quinto da pauta é um agravo regimental na ação cautelar, agravando a Procuradoria Regional Eleitoral. Aqui, eu, por decisão minha como presidente, eu determinei a retirada da pauta por vício em sua publicação, provocado pela... Constou, processo de segredo de justiça, constou os nomes por extenso e tudo mais, maculando, então, essa publicação. Então, por minha determinação e com a ciência do digno relator, juiz Jair de Souza, esse processo foi retirado de pauta para nova inclusão, depois que a publicação seja feita escorreitamente. O sexto e último da pauta, rescisão de eleitorado, Antônio João, 52ª Zona Eleitoral, Ponta Porã, interessado, Corregedoria Regional Eleitoral, relatoria nata, desembargador Luizar Barbosa Trindade, parecer da Procuradoria pela homologação da revisão, consulto.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido, palavra com o digno relator para o seu voto.
Senhor presidente, aqui é um processo de revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos do município de Antônio João. O processo ocorreu normalmente, houve parecer favorável do Ministério Público Eleitoral e foi feita, então, a revisão. E eu estou dizendo aqui que a sentença considerou como revisadas as inscrições indicadas na relação de eleitores revisada e determinou o cancelamento de 902 inscrições não apresentadas à revisão. Não houve interposição de recurso, ocorrendo o trânsito julgado em 25 de 11 de 2019. Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, homologo a revisão do eleitorado do município de Antônio João, 52 zona eleitoral de Ponta Porã. Devolvam-se os autos ao juiz da referida zona para as providências necessárias ao efetivo cancelamento das inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão ou não lograram êxito em comprovar o vínculo com o município. É como estou votando, senhor presidente.
Todos de acordo? Revisão eleitoral homologada, unanimidade. Com o parecer. Encerrada a pauta judicial, passamos desde logo a pauta administrativa. E aqui temos dois processos. Requisição de servidor, 18ª Zona Eleitoral Dourados, Renata Ferreira Lenis, e da 52ª de Ponta Porã, Nádia Lopes Correia de Lima, interessados cartórios das respectivas zonas. O parecer da Corregedoria foi pelo deferimento. É assim que eu encaminho meu voto. Todos de acordo? Requisições autorizadas, a unanimidade. A próxima sessão será amanhã às 9 horas. 9 horas amanhã. Certo? Muito obrigado. Dou por encerrar a sessão.